Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 9 do 3 de 2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda. Os mercados americanos encerraram na segunda em um misto, com os investidores aí, ó, entrando em um modo de recuperação econômica após a aprovação do Senado de um novo pacote de estímulo. Enquanto isso, a venda continua nas ações de tecnologia e isso acabou pressionando mais o mercado de techs. O Dow Jones fechou com alta de 0,97%, só que do outro lado, né, o S&P 500 fechou com a queda de 0,54%. E a Nasdaq fechou com uma queda maior ainda, uma queda de 2,41% no dia de ontem. Na segunda, a gente teve destaque positivo aí, né, quando a gente fala de setores, para utilities, o XLU, com alta aí de 1,41%, e materiais XLB, com alta aí de 1,34%. Já na ponta negativa, a gente teve biotechs XBI, com queda aí de 2,77%, e tecnologia XLK, com queda de 2,42%. Do lado da economia, do dia de ontem, a gente teve apenas vendas do atacado, que cresceram em 4,9% no mês de janeiro e ficaram bem acima das estimativas, que apontavam para uma alta de 1,4% também. E do lado do dólar, na segunda-feira, o dólar fechou em alta, cotada 5,77, uma alta de 1,7%. No cenário externo, as vendas em cima das ações de tecnologias continuaram, né? Mas os investidores pareciam mais animados por conta do novo pacote de estímulos. Já no cenário interno, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná relacionadas às investigações, né, da Operação Lava Jato. Isso fez com que o receio dos investidores aumentasse, né, à medida que muitos temem que o governo agora tome cada vez mais caminhos populistas. Então a gente teve, né, essa altinha do dólar por conta mais desse último acontecimento que eu comentei agora. Partindo para o lado de hoje, pessoal, e começando ali, né, no continente asiático, as ações elas operaram a madrugada em um misto, depois que alguns analistas apontaram, né, para lá como um ambiente frágil ali para ações. O índice de Xangai fechou com queda de 1,82%, enquanto no Japão a Nikkei fechou aí com alta de 0,99%. Na zona do euro, as ações abrem em leve alta depois que os rendimentos das Treasuries americanas deram uma acalmada. A Eurostoxx operava com leve alta de 0,3%, hoje, às 7h15 da manhã, no horário de Brasília. Enquanto isso, a CAC 40, índice francês, operava em leve alta de 0,13%. E a DAX, índice alemão, com leve alta de 0,28%. Os principais índices futuros americanos amanheceram em alta, com o futuro do S&P 500 subindo 0,96% e o futuro do Dow Jones subindo 0,58%, hoje, às 7h15 da manhã também. E do lado da agenda, hoje a gente tem estoque de petróleo bruto semanal como dado mais relevante aí por parte da economia lá nos Estados Unidos. Só que, por outro lado, a gente também tem bateria de resultados. Temos a varejista Dick's Sporting Goods, código DKS, a companhia de equipamentos eletrônicos, a Sonos, código SONO, e a companhia que vende veículos recreativos como RVs, Airstreams, Motorhomes, que é a Thor Industry, código THO, e muitas outras companhias também que divulgam seus resultados do dia de hoje. E vamos agora passar para destaque de ativos, né? Aquilo que a gente mais gosta aqui dentro do podcast. Vamos escutar quais companhias hoje, né, vão estar aqui nesse podcast. Eu vou comentar sobre a Gap, tá, pessoal? Só para dar uma visão geral, começando a falar sobre a Gap. Depois eu falo sobre a Disney, uma possível reabertura, como isso tem impactado positivamente, né, as ações da companhia, principalmente no dia de ontem. E depois eu vou comentar sobre duas companhias, que é a Palantir, e comentar sobre a Take-Two, que são empresas de tecnologia que caíram bem no último mês. William, ontem, tá? Quem não escutou o podcast de ontem o William passou uma lista de companhias de tecnologia que sofreram, né, que caíram de forma um pouco mais acentuada nesse último mês, né, depois que os rendimentos dos títulos americanos começaram a subir. A gente gostaria de chamar atenção para alguma delas e levantar uma reflexão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa queda, pode ser que não seja muito bem por aí, pode ser que, né, pode ser que seja interessante você dar uma estudada nessas companhias. Então a gente está tentando passar aqui, né, vamos tentar passar ao longo dessa semana algumas dessas companhias que acabaram sofrendo mais, né, nesse último mês. Então bora lá, pessoal. Gap, quarto trimestre de 2020, a varejista de moda aí, né, código GPS, apresentou no dia 4 do 3, tá, os resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 dela. Infelizmente, o fechamento de lojas, né, em andamento lá no exterior pesou nos resultados do quarto trimestre, com as vendas ficando aquém das estimativas. Mesmo assim, pessoal, ela previu uma recuperação no crescimento de vendas em 2021, na esperança de que os clientes retornem, tá, em breve lá às lojas e gastem mais em roupas, enquanto procuram tomar algumas decisões, né, nas atividades sociais deles ali. Isso fez com que os investidores se animassem também no geral. As ações fecharam na última sexta-feira, agora, com uma alta de mais de 7% também. No quarto trimestre, né, as suas vendas líquidas caíram cerca de 5%, para 4,42 bilhões de dólares. Isso ficou aquém das estimativas dos analistas, né? E as vendas das mesmas lojas da marca de roupas esportivas da Gap e Athleta cresceram 26% no ano após ano e aumentaram 7% na Old Navy. No entanto, né, a marca Gap mesmo caiu 6% no same store sales, e a Banana Republic, que é outra marca que ela também tem ali no portfólio dela, chegou a cair 22%. Pelo menos, pessoal, a Gap disse que suas vendas online, né, gerais aumentaram em 49%, representando 46% das vendas líquidas durante o trimestre. E ela conseguiu reportar um lucro líquido de 234 milhões, quase que eu me embolo, de 234 milhões ou 61 centavos por ação, revertendo o prejuízo aí de um ano antes, inclusive. Ela conseguiu reportar um lucro melhor, já que ela colocou seus esforços para vender mais mercadorias, né, pelo um preço total, e ao progresso também, ela conseguiu ali fechar lojas de baixo desempenho. Para o ano fiscal de 2021 dela, né, a Gap, ela comentou que as vendas líquidas devem aumentar devido à alta de adolescentes procurando por novas coleções e que as vendas líquidas devem retornar a nível pré-pandemia na segunda metade do ano. Para quem não conhece, a Gap, ela é uma varejista de moda aí que opera ao redor do mundo, sob aí as quatro marcas dela, né? Fundada em 1969, tem sede na Califórnia, uma emprega aí 129 mil colaboradores, basicamente, e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 9,5 bilhões de dólares. Agora vamos comentar a Disney, código DIS, tá? E a possível reabertura. A Califórnia, ela afrouxou as regras da Covid, tá? Dando a Disneylândia e outros parques lá também, né, temáticos, permissão para abertura limitada em 1º de abril, logo no dia, né, internacional aí da pegadinha. Uma notícia boa, por outro lado, né, para uma gigante que foi impactada aí de forma mais acentuada por conta das restrições, mas não pensem, né, que vai ser uma reabertura ampla ou de forma desorganizada também. Como eu até comentei, é uma reabertura mais limitada. A capacidade, inclusive, ela já foi colocada ali entre 15% a 35%. Não é um, vai poder operar uma capacidade de 50% para cima também. Inclusive, máscara e outras medidas de segurança serão necessárias, tá? E os parques inicialmente serão abertos apenas para residentes do estado. O anúncio, sexta-feira, né, ele segue aí um declínio no caso do coronavírus lá na Califórnia, né, e o lançamento das vacinas também. Um estacionamento, inclusive, da própria Disneyland está sendo usado como local de vacinação em massa. Inclusive também parques temáticos, né, como Disneyland, Universal Studio, Legoland, a gente tem Knott's Berry Farm, protestaram fortemente no outubro passado também, né, do ano passado, quando as autoridades de saúde da Califórnia descartaram qualquer reabertura rápida, né, de suas atrações. Vale ressaltar que a Disney tem parte relevante da sua receita de parques, né, e resorts que estavam fechados, e essa leve reabertura já impulsiona o negócio delas. Isso tudo ocorrer bem também, né, eles podem voltar com mais tração devido a uma demanda reprimida também. Mas as ações da companhia repercutiram bem e fecharam ontem com uma alta, inclusive, de 6,27%. Agora vamos falar da Palantir, código PLTR, e uma queda de quase 30% no mês. E agora, pessoal? Continuando aí a nossa minissérie, né, que o Will, inclusive, começou no dia de ontem, comentando ali várias companhias de tecnologia que sofreram, né, no último mês, ou nas últimas semanas também, de forma mais acentuada. Vamos falar aí da Palantir, que recentemente apresentou seus resultados também. Mas só para passar um geral na companhia, né? Ela que foi fundada em 2003 por dois investidores de tecnologia e tem sede lá no Colorado. Ela fornece softwares e serviços de análise para agências e órgãos governamentais. Dois dos seus produtos mais notáveis são o Gotham, Inclusive, né, levam o nome aí da cidade do Batman, que eu achei muito interessante eles terem escolhido, né, esse nome, que permite identificar dados ocultos e padrões escondidos em sinais e relatórios confidenciais. Então, ele identifica ali, né, dados, padrões escondidos, mas coisa voltada para criptografia dentro de relatórios confidenciais e até mesmo alguns sinais que são recebidos ali, né, e captados pelos órgãos americanos. E ela tem um outro software ali, né, um outro produto chamado Foundry, que ele cria um sistema operacional central para os seus dados. E ele permite que os usuários integrem e analisem dados em um único lugar. Então, ao invés de você ter vários programas onde você tem dado de certa coisa, né, e aí você tem outro programa com outros dados, aí você tem que trabalhar às vezes com dois, três, quatro programas abertos, porque são coisas diferentes, e permite que você centralize todos esses dados em um único programa. Então, isso também é muito interessante do lado de otimização, né, de trabalho. Ela emprega pouco mais aí de 2.300 colaboradores e atualmente ela tem um valor de mercado também, né, de aproximadamente 57,4 bilhões. E as suas ações recuaram mais de 29,7% aí no último mês, depois que ela apresentou seus resultados, né, e o prejuízo foi maior do que o esperado. Mas praticamente quase toda companhia de tecnologia, né, hoje tem sacrificado essa métrica para ganhar mais escalas e novos clientes. Então, só no quarto trimestre, né, a gente tem um pouco de sensibilidade aqui também, a empresa disse que a receita média de cliente, né, ali em 2020 foi de 7,9 milhões, um aumento de 41% em relação a 2019, sendo que os seus 20 principais clientes geraram 33,2 milhões em média em 2020, um aumento de 34% no ano contra ano também. Isso quer dizer que ela vai, né, se recuperar, que ela pode se recuperar? Eu nunca disse isso, mas é bom chamar atenção, né, para algumas companhias que vêm, de certa forma, fazendo um trabalho interessante. A Palantir, atualmente, né, ela atua ali em um segmento bastante pulverizado, mas o que ela oferece para os governos e outras agências, de certa forma, pessoal, ele é único, né? Não só governos, ela tem contratos com departamentos de segurança, a SEC, né, que é a CVM americana, ela tem com o Departamento de Justiça e outros órgãos relacionados ao governo, né, ou até próprio das Forças Armadas. E vejamos no quarto trimestre de novo. A companhia diz que fechou 21 negócios de valor aí de pelo menos 5 milhões, né, no valor de contrato, inclusive, incluindo 12 no valor de pelo menos 10 milhões, né, nesse último ali, trimestre. Os novos contratos do quarto trimestre incluem aquele com o Exército dos Estados Unidos, com a Food and Drug Administration, a FDA, né, que é uma Anvisa americana, e a PG&E, que é a Pacific Gas and Electric Company, uma outra companhia que também agora está usando os próprios serviços, né, e o software dela. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Ela continua apresentando um prejuízo maior a cada trimestre, não temos sensibilidade sobre quanto clientes, né, quantos clientes exatamente a companhia tem, uma vez que ela nunca abriu isso de fato, ela só abriu no prospecto quando ela fez a abertura de capital. E a gente sabia que ela tinha 125 clientes ali, mas a gente não sabe se eles aumentaram, se eles diminuíram, como tá esses clientes, né, de fato. E outro ponto que pesa ali no bottom line dela, da parte do lucro líquido, né, da sua demonstração de resultado, é os encargos de abertura de capital que ela ainda tem que pagar, e eles são altos, e ainda falta uma parcela considerável para ela quitar. Mas olhando para o setor de cybersecurity, né, e na sua importância em uma era cada vez mais tecnológica, acho que vale a pena dar uma estudada no case também. E por último, vamos falar aí de Take-Two, código TTWO, queda aí de quase 20% no mês e agora também, né? Outra companhia que acabou sofrendo por conta dessa rotação em cima das empresas de tecnologia, né, foi a desenvolvedora de jogos aí, a Take-Two, código TTWO. Porém, será que realmente houve uma deterioração dos seus fundamentos, né? Ficou 20% mais barata, será, pessoal? Vale ressaltar que ela está na nossa seleção Avenue também, tá? E basta a gente olhar também os últimos 20 anos em que ela quadruplicou a receita, e o GTA V continua ainda sendo o carro-chefe da companhia, mesmo depois de 7 anos de lançamento, e continua batendo recordes. Olhando para o último resultado, inclusive, a receita ficou um pouco aquém, ficou em 860 milhões, um pouco abaixo dos 930 milhões do terceiro trimestre, né, do seu ano fiscal anterior. Porém, gastos recorrentes dos consumidores aumentaram em 57%. Isso mostra que os jogadores ainda estão engajados e mostra que ela tem uma fanbase ali, né, muito forte. Já a receita digital aumentou em 4% para 728,5 milhões e representa 85% da receita total da companhia, sendo que as franquias que mais contribuíram para esse crescimento foi o NBA 2K21, o GTA V, Red Dead Redemption 2, né, e o Red Dead Online. O lucro líquido aumentou 11% para 182,2 milhões, ou 1,57, né, por ação ali, diluído já, em comparação, né, aos 163 milhões, ou 1,43 também por ação, do período comparável do ano anterior. O próprio CEO, o Strauss Zelnick, em uma entrevista na segunda-feira que foi reportado o resultado, contou que estão com 2,7 bilhões em caixa e que eles estão ali, né, em uma posição para fazer qualquer tipo de negócio, só que no momento certo e com sensatez, ao meu ver. Enquanto muitos estavam preocupados, inclusive, em fazer comparações, né, com a própria EA Games, a Take-Two foi crescendo forte na China. O NBA 2K Online, hoje lá na China, ele teve um aumento de 49%, né, no terceiro trimestre do ano fiscal dela, e é o jogo de eSport Online para computador número 1 do país, com 51 milhões de usuários registrados. Inclusive, em 2 de fevereiro, a Private Division, né, que é da empresa também, da própria Take-Two, um outro estúdio deles, lançou o programa espacial Kerbal lá, um jogo de simulação espacial no Wii Game da Tencent. E vale lembrar que a Take-Two também foi a primeira empresa a aumentar seus preços de lançamentos. O NBA 2K21 ele foi lançado a $70, antes a $60, como era normalmente. A companhia parece ainda bem posicionada para capturar as sinergias, né, da virada de geração de consoles, com um portfólio de franquias fortes e prontos para serem lançados. A questão é, quanto tempo que resta para eles anunciarem algo aí, né? Para quem não conhece a Take-Two, ela é uma desenvolvedora de jogos que opera com estúdios próprios e estúdios terceiros, fundada em 1993, com sede em New York. Ela emprega pouco mais de 5 mil colaboradores e tem aproximadamente um valor de mercado de 18,9 bilhões. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise 9h30 comigo. Vamos comentar um pouco melhor, né, sobre essas duas últimas companhias, a Palantir e a Take-Two. Passar um pouco mais aprofundado em cima delas. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é @BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e meu Twitter é @Breno_Bonani. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia e um forte abraço, pessoal!